bem, estamos no ar com o nosso debate, recebendo o chefe do setor de distribuição da Compesa, Washington Jordão, para falar conosco. Agradecer gentilmente ao Washington, que abriu uma janela aí na sua agenda para falar com os nossos ouvintes sobre a distribuição de água em Afogados da Ingazeira e região. Há pouco mais de uma semana, a Compesa entregou o sistema de abastecimento que atende aos municípios de Guaraci e Ingazeira, mesmo que ainda provisório, porque foi anunciado um aporte de recursos para a compra de equipamentos para tornar esse sistema, digamos, definitivo, né? E com isso a gente tem dúvidas, a população tem dúvidas sobre o impacto disso na distribuição de água em Afogados da Ingazeira. Então, a partir de agora, nosso programa quer saber, para ajudar a Compesa, para a gente mapear como está a distribuição de água em seu bairro, em sua rua, seu bairro, sua comunidade. Como está a distribuição de água em sua rua, seu bairro, sua comunidade? 3838-1213. Pode participar pelo zap, você já sabe qual é o zap da Pageu, que é o 996580554, pela internet no www.radiopageu.com.br. A água está chegando de quanto em quanto tempo aí, está chegando regularmente, não está chegando, converse conosco e participe. Há poucos dias a gente teve um volume maior de reclamações, a gente sente aqui pelo nosso termômetro quando o problema está mais volumoso. Eu diria que agora a situação... tem alguns pontos da cidade que reclamam falta de água, mas algo distante do que a gente viu na semana passada. Você tinha dito que tivemos um problema, Washington, na adutora Zé Dantas. Eu queria que você explicasse hoje qual é o peso da adutora Zé Dantas, qual é o peso da adutora do Pajeú e da barragem de Brotas na distribuição de água para o município de Afogados da Ingazeira. Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Tito, Michele aqui na rádio, bom dia, ouvintes da Pajeú, em especial os clientes da Compesa. Nil, exatamente, a gente, hoje a produção aqui de Afogados da Ingazeira, a gente retira de três fontes distintas. O sistema Zé Dantas, que é proveniente da bateria de poços no Vila de Fátima, Lagoa do Caruá, tem a barragem de Brotas e o sistema adutor do Pajeú. Hoje, a gente tem, em termos de volume produzido, utilizando dos poços de Dantas em torno de 40 litros por segundo, dado todo do Pajeú em torno de 35 a 40 litros e mais ou menos uns 15 a 20 litros da barragem de Brotas. Então essa é a produção para Afogados da Ingazeira. Você me falou...
Repete aí, Washington, por favor, desculpe, só para eu ver se eu entendi bem. A doutora...
A gente tem... em termos de volume, não certo. Percentual, mas de volume produzido, a gente trabalha em torno de 40 litros do sistema Zé Dantas, utilizando o sistema Zé Dantas. Hoje, hoje estamos com 33, nós estamos trabalhando para regularizar, porque a gente estava com alguns problemas, hoje 33. Certo. Mas na condição normal, a gente utiliza em torno de 40 litros do sistema Zé Dantas e em torno de 60 da União, da adutora do Pajeú e da barragem de Brotas. Então fica em torno mais ou menos uns 40 da adutora do Pajeú.
Desses 60, 20 de Brotas. Quanto em média de Brotas e quanto em média da adutora?
40 da adutora do Pajeú e 20 de Brotas.
Então aí dá para... Você está falando números bem absolutos, dá para entender bem. 40% da água de Afogados depende da adutora Zé Dantas, 40% da adutora do Pajeú e 20% da barragem de Brotas.
Exatamente. Então, você me falou do impacto dessa operação para São José do Egito, para também Ingazeira e Guaraci, aqui em Afogados da Ingazeira. Então, essa água que está sendo retirada para aquela região é demanda de todos os municípios que a adutora corta, que a gente distribui, desde Serra Talhada até aqui Afogados da Ingazeira. Então foi retirado um pequeno percentual de cada uma delas para que a gente pudesse atender essa demanda para lá. Então o percentual de Afogados, a incidência é pequena em relação ao impacto total. Nós tivemos problema no abastecimento, não proveniente dessa retirada, mas sim de alguns problemas específicos que a gente teve, tanto na operação do sistema Zé Dantas, quanto na operação da barragem de Brotas. Tivemos algum problema com a bomba flutuante que está retirando água de Brotas, então isso ocasionou uma redução significativa no volume que a gente distribui em Afogados da Ingazeira. Consecutivamente, problemas na distribuição e que afetou alguns bairros, em especial esses bairros que a gente tem uma dificuldade maior de abastecer, que são os bairros com setores mais elevados.
Uhum. Como é que está a operação nessas duas cidades que estavam em colapso praticamente total, em Ingazeira e Iguaraci?
Já começamos atendimento, já atendemos em Iguaraci, já atendemos em Ingazeira, nós estamos trabalhando em rodízio, estamos hoje conseguindo botar água em Jabitacá, então provavelmente ela já chegou em Jabitacá, a gente está fazendo alguns ajustes, algumas adequações na ETA para fazer o tratamento e provavelmente até o final da semana a gente consiga atender Jabitacá também. Então essa operação do abastecimento de Ingazeira, Iguaraci e Jabitacá vai ser feita em rodízio das cidades. Nós, como eu disse a você, a gente já conseguiu dar dois rodízios já em Ingazeira, já estamos no segundo em Iguaraci, um atendimento até satisfatório, a vazão boa que está dando para a gente atender normalmente a cidade. E provavelmente, quando a gente começar a operar Jabitacá, deve ficar com esse rodízio. A gente deve atender as três cidades em rodízio.
Muito bem. Vamos lá. 3838-1213. Como é a distribuição de água na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade? Vamos logo para quem está reclamando aqui. Eu tenho do Laura Ramos a Kelly que está falando. O Edmilson Timóteo, ele é do residencial Miguel Arraes, no município de Ingazeira, e diz que graças a Deus está chegando água de 8 às 10 dias, né? E está dizendo que melhorou bastante. Esse Edmilson não é aquele senhor que falava com a gente, não é aquele que reclamava eventualmente. Então, olha aí, eu acho que você lembra do histórico dele, que ele reclamou várias vezes. Mas está feliz aí que finalmente o problema lá, ao que parece, foi solucionado, né?
É verdade. Nós ainda não definimos ainda o calendário real de quantos dias vai ser com água, quantos dias vai ser sem, porque nós estamos ainda na fase de teste, como eu falei para você, estamos chegando água hoje em Jabitacá, vamos ver a vazão que a gente vai ter lá e o quanto tempo a gente vai atender a localidade, para a partir daí a gente divulgar um calendário correto, divulgar para a população, a gente até vai pedir espaço aqui na rádio para fazer isso, uhum, para que a população realmente tenha uma noção certa de quando é que vai ter água e quando é que vai faltar. Mas eu acredito que a gente não vai ter nenhum problema, o abastecimento está muito bom, a gente está com a vazão ideal para abastecer tanto em Gazeira quanto em Guaraci e na forma de rodízio, como eu acabei de falar, mas bem melhor do que estava antes.
Bom, aqui a Elizabeth São Sebastião diz que há mais de 10 dias que não chega água, está reclamando. Vamos chamar essa ouvinte aqui no Zap, diga lá do Zap.
Oi, bom dia.
Bom dia.
Mil, aqui na Beto Sérgio estava sem água sim, mas chegou água. Só que assim, chegou, mas está chegando água fraquinha, não está dando para encher a caixa. A caixa do banheiro. A caixa do muro até que pegou água. Agora a do banheiro, não. Mas chegou sim água na Berta Serra. Porque estava sem água, né? Uhum. Estava sem água uns 10 dias. Uhum. Né? Só que a caixa, ela está chegando fraquinha, sem força para subir para a caixa.
Certo, entendi. A Carla Patrícia, ela fala da rua Josué Martins, São Sebastião. Diz que chegou um pouco de água antes de ontem, fraca, e não tem água para cozinhar. Mandou, inclusive, um vídeo para trazer essa confirmação. A Kelly deixou um zap aqui. Vamos ouvir o que a Kelly falou.
Nil Júnior, bom dia.
Desculpa,
aqui é a Érica. Laura Ramos.
Uhum.
Nil Júnior, pelo amor de Deus, até agora não chegou uma gota de água aqui. Eu não sei o que está acontecendo, porque aqui chegava água regularmente. Todo final de semana já começava a chegar na sexta, sábado e domingo. Ficava até a segunda-feira. Desde sexta-feira que estamos sem água, não tem uma gota d'água. Pelo amor de Deus. Então, faça alguma coisa para que essas pessoas tomem uma providência. Obrigada.
Obrigado. Está aí o seu posicionamento. Para esses setores que estão tendo algum problema de distribuição, o que pode estar ocasionando?
Eu vou verificar isso do Lauda Ramos, porque como o Lauda Ramos é 100% proveniente da doutora do sistema Zedanta, então a gente já regularizou desde ontem. Eu acredito que se esse áudio foi de ontem, tudo bem, mas se foi de hoje...
É de hoje, agora de manhã.
Bom, eu vou pedir para verificar, porque é para estar chegando água lá no Lauda Ramos agora. Mas mesmo assim eu vou pedir para uma equipe verificar, pode ser que ela seja naquela rua mais alta, que demora mais um pouco para na primeira rua, que ela é mais alta, mas mesmo assim eu vou verificar, porque a vazão está normal para lá, o atendimento está lá. São Sebastião, como a gente teve esse problema, a gente teve que direcionar, dividiu a cidade, como a gente sempre fala aqui, em dois setores. Então a gente atendeu primeiro essa parte, que fica São Brás, Sobreira, ABB, Brotas, Conseguimos atender e agora estamos atendendo essa parte de baixo aqui, direcionamos a água para cá. Então, provavelmente, eu acredito que hoje deve começar a chegar nos pontos mais altos da igrejinha, que o pessoal chama aí dessa parte de São Sebastião, essa parte mais alta aqui. A parte mais baixa já está chegando, a de monitorou já está chegando. Eu acredito que hoje à noite já deve chegar nessa parte mais alta.
Uhum. Alô do telefone? Parou? Está aqui no zap. Alô do zap?
Boa noite, Celso.
Eu acho que ela mandou para o lugar, mandou para Celso, é porque às vezes manda uma mensagem, aí está sem rede, aí chega a rede no dia seguinte. Alô do telefone. Oi.
Alô, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, meu, aqui é o Marcos Montenegro.
Diga lá, Marcos.
Bom dia, deixa eu fazer também uma pergunta rapidinha ao Washington. Washington, eu sou aqui do bairro Brota, chegou água, aqui estava mais de 8 dias sem água, inclusive estava sem água total aqui. Eu quero fazer uma pergunta a você inicialmente. O bairro Brotas, para ser abastecido, ele vem pela rede do bairro Borges, é isso?
Isso, ela passa pelo Borges e sobe até o final de Brotas, lá em cima.
Ok, era essa observação que eu queria fazer contigo, Washington, porque desde o problema que nós vimos passando sobre a seca, e esse problema da falta de água nos bairros, sempre e constantemente acontece essa questão do povo estar reclamando, inclusive pela falta de água a gente até compreende. Mas eu queria te fazer uma observação, me corrija, se eu tiver leigo nas minhas palavras. O bairro Brotas, já que para ser abastecido depende do Borges, aí o que é que eu entendo? Como aqui é uma parte alta, o bairro Borges, ele é abastecido, por exemplo, você solta água hoje para o bairro Borges, certo? Então o bairro Borges fica abastecido. Para chegar a água em Brotas, tem que esperar todos os reservatórios das residências do bairro Borges para poder a água ter força para subir para o bairro Brotas. Aí a pergunta e a observação que eu quero fazer, não tem como, eu não sei como é que funciona, ao invés de deixar 2, 3 dias o bairro Borges sendo abastecido, porque se a água passa por Borges para chegar até Brotas, então se beneficia um bairro 2, 3 dias a mais com água, esperando o bairro Brotas, no caso, esperando que a água chegue até aqui. O que é que eu quero dizer com isso? Se haveria uma forma do registro, uma manobra, como vocês falam, porque abasteceu o bairro Borges, fecha Borges e uma interligação ou outra ligação que seja contrária àquela canação que passa pelo bairro Borges para chegar até Brotas, para não passar tanto tempo. Está entendendo o que eu quero falar, Washington?
Olha, eu estou entendendo e vou lhe explicar. Em alguns casos sim, em outros não. Em casos que a rede passa no setor mais baixo e é uma rede só, uma rede única que atende a parte baixa e a parte alta, não tem como isso. Quando a rede fecha, fecha tudo. Em alguns setores, o Borges não. O Borges a gente tem umas ramificações, umas derivações que a gente tem como executar. A gente estava com praticamente, em termos de mais de 60% de afogados, sem rodízio. Quer dizer, a gente não estava fazendo manobra ainda. Vamos começar a fazer, provavelmente... eu até, durante a entrevista, eu vou falar alguma coisa a respeito disso. Provavelmente, nós estamos com o nível da barra de Brotas bem preocupante. Estamos diminuindo a retirada de Brotas e, provavelmente, nós vamos ter que fazer um calendário de abastecimento para afogado para trabalhar com manobra. Até agora, até então, nós só estávamos com problema de abastecimento quando tinha algum problema específico, alguma demanda de oferta de água para cá. Sistema Zedão dava problema, todo Pajéu dava problema, então a gente tinha problema da distribuição e teria que fazer setorização. Tanto tudo normal, a gente não estava fechando alguns setores. Então, 60% de afogado estava com água 24 horas. Borges, uma parte de Brotas, uma parte do centro. A partir, provavelmente, do mês que vem, a gente já vai ter que fazer setorização em todos os setores. Então, consecutivamente, bairro Borges vai ter que ter o seu dia de abastecimento, o centro vai ter que ter o seu dia de abastecimento. Então, a gente está estudando esse calendário. Então, isso aconteceu que você está relatando agora, foi um problema específico do abastecimento nosso por causa da produção. Hoje, normalmente, a gente estava fazendo pouca manobra em afogada em Gazeira. Mas esse calendário a gente está analisando, estamos estudando e provavelmente a partir do mês que vem, se a gente não tiver recuperação do manancial de Brotas, provavelmente nós vamos ter setorização em afogada em Gazeira.
Ok, Marcos?
Ok, entendi. Obrigado.
Um abraço, obrigado, amigo. Aqui, a ouvinte dizendo que na rua Antônio de Oliveira não tem água nem para dar um pinto há mais de 15 dias. Rua Antônio de Oliveira...
Eu acho que fica no São Sebastião, se eu não me engano.
Vou perguntar o bairro ela aqui para ajudar. Essa daqui, gravou o zap, liga do zap.
Meu gente, queria que mandasse água aqui para Exílio Leite. Atravessa 3 Exílio Leite. Tá tudo seco aqui. Obrigada.
O que está acontecendo naquele setor?
Já está aberto para Exílio Leite. Esse áudio não é da agora, mas já tá aberto, foi aberto agora de 8h30 para Exílio Leite.
Uhum. Um ouvinte aqui não mandou o nome, mas gravou dizendo que a água é boa, que não tem do que reclamar em relação à distribuição de água aqui em Afogados da Ingazeira. Eu diria que, dadas as circunstâncias, com tudo que a gente está vendo na região, Afogados é uma das cidades, se não dessa área de gerência, se não a mais privilegiada em relação à distribuição, né, Washington?
Não, com certeza. Acabei de falar agora, nós vamos ter que trabalhar com o sistema de rodízio aqui em Afogados. Isso não vai ter como a gente fugir disso, a não ser que comece a aparecer chuva na região e a gente tenha uma recuperação do manancial Brotas. A gente está com Brotas com volume bastante reduzido.
Quantos por cento Brotas?
Brotas, eu acredito que deve estar com em torno de menos de 5%.
Menos Brotas, de 5%,
né? Então, a gente já está retirando com um flutuador, com a bomba flutuante, tirando de dentro da barragem. Então, a tendência é, se a gente não tiver chuva que recupere, a gente vai começar um rodízio maior, porque a gente vai ter que tirar menos água de Brotas para a gente ter uma vida útil dele maior. Só para você ter uma ideia, Brotas a gente utiliza em torno de 20 litros para Afogados e uma parte para Tabira. Então, a gente está tirando em torno de 30 e pouco litros de Brotas. Provavelmente, daqui a pouco, a gente vai ter que começar a reduzir essa retirada. Reduzindo a retirada significa uma demanda menor aqui para Afogados e para Tabira. Consecutivamente, a gente vai ter que fazer rodízio para atender a população.
Alô, do telefone.
Bom dia, Nil.
Bom dia.
Pedro Araújo.
Diga lá, Pedro.
Bom dia, Washington. Ô, Washington, é o seguinte, qual a previsão de vocês de acompanhar de vida útil de água existente na barragem de Brotas? E se, como as previsões estão aí nada animadoras, não chovendo mesmo, essa distribuição de carro-pipa, ela voltará? Qual é a situação dos poços de fato e do abastecimento para esse carro-pipa para a nossa região? Qual a previsão de vocês? De quanto tempo de vida útil aí essa água aí da barra de Brotas?
Bom dia. Bom dia, Pedro. Veja só. E como eu disse, a gente está diminuindo a retirada da água de Brotas para ver se a gente consegue prolongar a vida útil dela. Hoje a gente tem uma previsão de 2 a 3 meses. O volume que a gente tem hoje, a previsão é que a gente consiga captar de 2 a 3 meses. A gente sabe que essa época é uma época de chuva na região. Então, a gente está torcendo para, mesmo com o inverno irregular, mesmo com o inverno abaixo da média, a gente consiga ter alguma recuperação significativa. Mesmo que pouca, mas significativa, que a gente possa prolongar mais isso. O que a gente está retirando de Brotas hoje, para o consumo de Afogados da Ingazeira, é em torno de 20%, mais ou menos. Então, isso teria um impacto na distribuição? Teria sim. Mas não a ponto de a gente ter que utilizar carro-pipa para Afogados da Ingazeira. Isso está descartado a possibilidade. A gente tem o sistema Zé Dantas operando normalmente e tem a adutora do Pajeú operando normalmente. Então, a gente vai ter uma redução, parando o abastecimento de Brotas, a gente vai ter uma redução da oferta para aqui, para Afogados da Ingazeira, mas não necessária para que a gente possa utilizar carro-pipa. A gente vai utilizar abastecer a cidade em forma de rodízio. Então, isso é uma coisa. Se o Brotas não vem a pegar água, então a gente vai fazer um calendário para que, com a oferta que a gente tenha, a gente consiga abastecer a Afogados da Ingazeira. Mas isso é para daqui a 2, 3 meses, se realmente não tiver recuperação do manancial.
Ok, Pedro?
Parece, você falou aí sistema de rodízio. Nós que escutamos rádio, eu sou aficionado em rádio. Eu vivo rádio, eu e Nil. A reclamação geral, você também deve ser ouvindo. A reclamação geral é falta d'água. Se houver esse rodízio, vocês mapearam Afogados para que tal bairro fique tantos dias com água, outro sem, e assim? Já tem esse mapeamento, Costa?
Tem sim. A gente já operou Afogados da Ingazeira, não sei se você lembra, mas a gente já trabalhou com rodízio aqui. Um calendário bem complicado, com uma vazão bastante, bastante reduzida. Aconteceu isso em 2013, quando Brotas entrou em colapso, e a gente não tinha ainda a doutora do Pajeú, a gente só tinha o sistema Zé Dantas. Então, a gente já tem alguns calendários. A gente precisa de uma vazão definida para, a partir daquela vazão que a gente possa utilizar, montar um calendário de distribuição. Mas a gente tem engenheiros, tem técnicos especializados no assunto que fazem isso, e a gente consegue fazer um calendário dividido de maneira igual para toda a cidade. Hoje a gente tem uma boa parte da cidade de Afogados da Ingazeira fora do rodízio. Hoje tem. Se a gente continuar com a retirada de Brotas e ele não tiver nenhuma recuperação, então provavelmente a gente vai passar para a cidade toda com esse rodízio. Mas isso é uma coisa que é para o futuro, para frente. Hoje em dia a gente ainda está conseguindo atender uma boa parte de afogados fora do rodízio.
Aí você okay, veja... obrigado. Obrigado, Pedro. Você veja como essas chuvas de janeiro tiveram, na verdade, pouco impacto, né, para brotas, né, mostrando mais uma vez como as chuvas foram irregulares. O impacto foi mínimo, quase que nenhum, né, Washington?
É, exatamente. Em termos de números de recuperação, aí não teve nenhuma. A retirada está sendo maior do que o que ela conseguiu acumular. Rosário também. O Rosário, a gente não está retirando nada. O Rosário já está parado. Eu estive ontem no Rosário e eu não chegou a captar nada na água. O leito está completamente seco. Então, as chuvas na região, infelizmente, em termos de nossos mananciais, foi praticamente insignificante. Salva a barragem de Solidão, que a gente teve
Solidão. Que teve uma recuperação.
Exatamente.
Para distribuição. Sandro Pereira dizendo aqui na Travessa 7 de Setembro, no bairro São Francisco, está chegando de 10 a 15 dias e chegava regularmente. Daí ele pergunta: o que pode estar acontecendo?
Isso combinou com esse problema dos poços e um problema que a gente teve recentemente na captação de brotas, mas está sendo resolvido. Eu acredito que hoje a gente já está abastecendo lá, 7 de setembro, já deve estar chegando em alguns pontos, ponto mais barra deve estar chegando, que a água está toda para esse lado de cá, e provavelmente até o final da tarde, no máximo amanhã, deve começar a chegar nos pontos mais altos.
Uhum. Bom, quem mais aqui está participando pelo zap? O Sandro Pereira já registrei, pedindo ao vídeo aqui para identificar onde é na rua Antônio Oliveira. Elizabeth, já fiz aqui o registro. Tinha tido um outro registro. Esse aqui já registrou. Bom, a Kelly já fez o registro também. Essas áreas que estão com problemas, por se tratar de partes mais altas, até quando você acredita que deve regularizar?
Olha, se a gente não tiver nenhum problema na operação, continuar mantendo como a gente está hoje, eu acredito que até amanhã deve começar, deve chegar nessas partes mais críticas, mais altas. O pessoal aqui do São Sebastião, o Planalto, que é o ponto crítico lá da Rua Nova, eu acredito que até hoje à noite, amanhã, no máximo amanhã, deve chegar.
Bom, eu vou para o intervalo. Daqui a pouco, mais perguntas. Como é que está a distribuição aí no seu bairro? Pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. Daqui a pouco mais dúvidas tiradas aqui com o Washington falando a respeito desse processo. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate. A Maria do Carmo diz: Nil, água para 7 de setembro, Rua Nova, não temos para nada. Só chegou um dia na semana passada. Está dizendo aqui a Maria do Carmo, o que é que pode estar acontecendo lá naquele setor dela, Washington?
Como eu falei, a 7 de setembro já está sendo abastecida. Desde hoje de manhã a água está toda direcionada para essa parte de cá, é onde vai pegar essa parte do São Sebastião, Rua Nova e Planalto. Eu acredito que hoje, até o início da noite, no máximo até amanhã, deve estar chegando os pontos mais altos.
Carla Patrícia diz que a Rua Antônio de Oliveira é no bairro São Sebastião.
Então é esse mesmo setor que a gente está abastecendo. Deve ser ali por volta, próximo à igrejinha, que é o setor mais alto, mas já está água direcionada para esse setor hoje.
Você falou da perspectiva de rodízio, principalmente com situação de brotas. Qual é a perspectiva, até quando a Compesa espera lançar esse tipo de rodízio, Washington?
Olha, hoje a gente está retirando um percentual de brotas em torno de 30, 35 litros. A tendência é que a gente possa reduzir mais um pouco para ver se a gente consegue aumentar a vida útil do manancial. Mas a previsão de utilização dele ainda é para uns 2 ou 3 meses. A gente acredita que com 3 meses a gente ainda possa utilizar brotas. A partir daí, sim, a gente vai ter uma redução de mais de 20 litros na produção de afogada engazeira. Aí a gente precisa de um rodízio bem mais drástico. Mas, por enquanto, nesses 2, 3 meses, possa ser que a gente faça algum tipo de rodízio, mas mais ameno.
Me ajude aí, uma questão que quando de vez em quando vem para cá, e você inclusive falou alguns dias sobre isso, situação de Bitiranga e Alto Vermelho. Melhorou a distribuição para aquela área, não?
Melhorou. Nós estamos fazendo algumas intervenções, nós estamos com uma perda muito grande ao longo da adutora. A gente acredita que está tendo alguma retirada a revelia nossa. Nós estamos com a equipe de fiscalização monitorando para
então pode ter um jacaré.
Exatamente, é o que a gente acredita, que a gente está com a saída no início da adutora, uma vazão bem significativa e a chegada muito pequena lá. Então está tendo uma perda muito grande. Pode ter sido alguma retirada indevida, mas nós estamos com o pessoal. Essa semana a gente já melhorou o abastecimento lá, estamos monitorando, já chegou em alguns pontos da cidade, a água está sendo direcionada para lá. Hoje a gente teve informação que teve uma queda na vazão de lá, então pode ter acontecido mais alguma ocasião semelhante a essa, mais alguma retirada, mas nós estamos com o pessoal monitorando para descobrir o que é, para regularizar o abastecimento de lá.
Vamos para o telefone agora de Alto Vermelho, falando exatamente sobre essa questão. Alô do telefone.
Alô, meu Júnior, bom dia.
Bom dia, quem fala?
Aqui é Damiana, de Alto Vermelho.
E aí, Damiana, qual é a situação aí em Alto Vermelho?
Está do mesmo jeito, não melhorou nada. Só chegou dois tambores, a mesma coisa, entendeu? Uhum. Não melhorou nada, de jeito nenhum.
E aí, Washington, aquilo que você está falando,
tem
que
ver... A gente teve uma melhora significativa na vazão de lá. Ontem, hoje a gente teve informação que ela caiu 80%. Então o pessoal está verificando o que está acontecendo. Como a Ibitiranga é bem, o relevo é bem acentuado, Alto Vermelho fica na parte mais alta, então provavelmente deve ser o setor que está com mais dificuldade de abastecer. Mas o pessoal está em campo, a gente está verificando o que está ocasionando essa queda na vazão para que a gente possa regularizar novamente.
A situação de furto de água, como é que está o combate da Compesa, que além de todos os problemas que a Compesa tem para gerenciar, ainda tem que cuidar disso. Outro dia, chegou a denunciar alguém tentando mexer na adutora, que é um risco enorme.
Exato.
Já houve tempo aqui que se encher açude com essa água, a água da Compesa. Como é que está o combate a isso?
Olha, a gente tem uma equipe de fiscalização fazendo esse monitoramento, acompanhando. A gente tem muitas redes adutoras, e é difícil da gente monitorar diariamente, mas sempre que a gente tem alguma informação específica, a gente direciona a equipe para lá. E a gente sabe que esse pessoal que faz isso, ele está cometendo um crime, ele pode responder por aquele ato. A gente não chegou a esse ponto ainda de ter que denunciar a delegacia, alguma coisa, mas se for o caso, a gente vai partir para isso, porque prejudica o abastecimento de uma cidade inteira, como é o caso que está acontecendo com Ibitiranga. Então, só para você ter uma ideia, a gente medimos a vazão de saída da adutora do sistema Zé Dantas, no ponto de captação que vai para Ibitiranga. Está saindo em torno de 8 litros, está chegando menos de 2 em Ibitiranga. Então, é uma perda enorme. Então, tem alguém utilizando essa água para fins que a gente não sabe nem quais são, e que é uma perda muito grande e está prejudicando toda a população de Ibitiranga. Mas nós estamos com o pessoal fazendo esse monitoramento, e se for o caso, não difícil a gente ter que acionar a força policial para nos ajudar a combater.
Carnaíba, como é que está a distribuição?
Não, Carnaíba está tranquilo, Carnaíba, a distribuição é da todo o Pajeú, a gente tá com uma... não tivemos mais nenhum problema, ela está mantendo a vazão normal. Carnaíba, Flores, graças a Deus o abastecimento está tranquilo.
Uhum. Bom, está aqui o amigo Jairo dizendo que ouviu um pipeiro de Tabira cobrando pagamento da Compesa por trabalhos prestados. Ele disse que já entrou em contato com a Compesa e a Compesa jogou o problema para a Codecip, mas eles não têm contato com o órgão. Diz que o contrato foi feito com a Compesa, estão ameaçando sexta-feira todos os pipeiros de Tabira vir afogados e fazer uma manifestação na frente da Compesa. Eu queria saber se a Compesa tem, e o Jairo também está perguntando aqui, se a Compesa tem conhecimento desse problema dos pipeiros, e já estão sinalizando, inclusive, fazer essa manifestação. E o que a Compesa está acompanhando junto à Codecip e a outros órgãos em relação a essa situação?
Nesse caso, os contratos eram feitos com a Compesa, e a Compesa é responsável pelo gerenciamento e pelo pagamento, isso até outubro. A partir de novembro para cá, esses contratos foram remanejados, eles foram passados para a Codecip, e a parte de pagamento é toda pela Codecip. E tem alguns pipeiros ainda que estão com algumas pendências na documentação. Isso trava esses pagamentos. Então, está sendo feito uma força-tarefa do pessoal da Compesa com a Codecip para regularizar todas essas pendências, para ver se esses pagamentos saem dessas pendências, desses atrasos de, se eu não me engano, dezembro, janeiro e fevereiro, que estava atrasado. Uhum. Essa semana está sendo regularizado isso. Só que esses contratos agora não são mais... com a Compesa, com a Casa Civil. A Compesa gerencia só a parte de distribuição. Essa parte de pagamento vai ser feita pela Codecip e pela Casa Civil. Mas, como eu disse a você, está sendo feita montando uma força-tarefa da Compesa com a Codecip para regularizar as pendências existentes hoje.
Pois é, veja aí o contato desses pipeiros, ou de que forma se repassa essa informação para eles de como está essa discussão, que eles estão dizendo que até sexta-feira vão para a porta de vocês.
É verdade, na realidade ele está prestando serviço à Compesa, eles estão procurando muita gente, mas o que eu posso afirmar é que está sendo montada uma força-tarefa da diretoria da Compesa em Recife, com o pessoal do interior também, para que a gente possa sanar as pendências existentes para regularizar o pagamento deles.
Falando desses pipeiros aí de Tabira, como é que está a distribuição em Tabira?
Tabira, a distribuição está tranquila. A gente teve uma redução, uma redução de vazão essa semana devido ao problema que aconteceu na captação de brotas. Então, Afogados sofreu, Tabira também. A vazão lá foi reduzida em torno de 10 a 12 litros. Mas a tendência é que a partir de hoje regularize e o abastecimento lá volta ao normal. Tabira a gente não teve problemas como teve aqui em Afogados. Aqui em Afogados teve brotas e teve problemas no Zé Dantas também.
Dito isso, quais são as cidades hoje no Pajeú que tem a maior dificuldade na área, nessa área da Compesa, com a distribuição hoje?
Olha, a gente tem Itapetim e Brejinho que a gente está em colapso total. Essa a distribuição é feita única, exclusivamente por carro-pipa, e a gente está com uma diminuição significativa, porque tem alguns pipas que pararam já há alguns dias, então tem poucos pipas rodando para essas duas cidades, e realmente isso afeta muito a distribuição, e lá é só pipa. Itapetim e Brejinho está um problema mais sério. O restante tem Santa Terezinha, que a gente está trabalhando em rodízio, que a gente ainda está atendendo com a barragem de Santa Terezinha, com a previsão de 2 a 3 meses ainda para entrar em colapso lá. Então a gente teve que aumentar o rodízio naquela cidade. São José do Egito, Tuparetama, em Gazeira e Guaraci, que a gente agora está atendendo com a todo o Pajeú, mas em forma de rodízio. São José do Egito e Tuparetama está bem melhor, o abastecimento também lá melhorou bastante. E todas as outras cidades que estão abastecidas pela todo o Pajeú, o abastecimento está tranquilo.
Esses estudos que o presidente da Compesa disse que autorizou para Itapetim, para aquela parte alta, já começaram?
Olha, a adutora que sai, a adutora do Pajeú, que vai levar água para São José do Egito, para Itapetim, já está sendo executada também. A previsão que a gente tem informações é de 6 a 7 meses para a conclusão do serviço, para que ela chegue em Itapetim, né? A gente torce também para que esse trecho de Sertânia para cá fique pronto até o final do ano também, para que a gente tenha uma oferta maior daqui, de água aqui na região. Aí sim a gente vai ter uma oferta mais significativa para conseguir atender toda a demanda. Mas a gente, a adutora já está caminhando, já está saindo de São José do Egito já, e a gente está na perspectiva que ela chegue em Itapetim para a gente começar a atender também.
Uhum. A situação lá, a gente reclama eventualmente aqui, mas não tem nem dimensão do que acontece naquela área, né? Ali é que o bicho pega mesmo.
Exatamente. Itapetim,
aquelas caixas na cidade.
Está quase que 3 anos. A gente já vai entrar agora para 3 anos. Em maio vai fazer 3 anos que a gente está sem atendimento via redistribuição só por carro-pipa. Né? Então é bastante crítico.
Bom, vamos com a saideira aqui pelo telefone. Alô do telefone.
Andil, bom dia.
Bom dia.
Eu sou Antônio 13.
Pois não.
A doutora aqui passa aqui, olha. Os pipeiros botam água aqui em 4 cisternas. Mas o povo só pega um tambor d'água para beber e cozinhar. E quem tem bicho? Quem tem roupa para lavar? Aí minha neta pega um tambor d'água. Aí o menino chegou lá ontem, aqui na cisterna, falou com o ministro Leite, aí disse, ó, é um tambor d'água para cada pessoa. Aí foi minha neta, tava, aí falou com a senhora. Disse, olha, dona fulana, só é um tambor d'água agora. Ela disse, eu vou procurar a justiça, a lei, eu vou de carnaíba. Minha neta disse, pega o nome do telefone. Ela foi lá, descolhambando com a menina, uma senhora de idade, com 58 anos, minha menina tem 18 anos, foi logo dizendo, ah, me chama na menina de vaca, de rapariga, por causa de água, mil. Eu vou te dizer, eu tenho 2 cisternas, mil. Eu passo fome, mil. Eu recebo cada dia, eu compro pipa d'água por R$150, mil. Modo não tá brigando, e aqui é uma baixaria, mil. Tudo brigando aqui, Juliana, até bater nela aqui, por causa de água. O menino do pipa veio ontem, falou que talvez vão cortar até essas águas daqui que estão botando nas cisternas aqui, porque o povo quer fique 8 tambores d'água, enquanto ninguém pega nenhum, que nem eu mesmo. Não pego, compro, passo fome e compro pipa d'água para não ser humilhado a ninguém. Entendi. É isso aqui que a gente vive passando aqui no Sotô 3. Se nós, o vereador prefeito, não fizer nada por a gente, a caixa d'água aqui, a doutora passa na minha porta. A gente, ó, estamos no cachorro, no mato sem cachorro, meu. Porque se a gente não comprar, a gente não vê água na cisterna. É isso que eu queria falar aí pro menino, viu? Aqui tá uma baixaria, uma choeira.
Entendi, amiga. A situação de Santo Antônio 3 tem aquele ramalzinho que foi feito lá para pegar água da adutora, e ela disse que Ali é o do, aquele é o 2, né? É,
esse
e
caso,
o do 3 dela vem de onde?
Esse caso
do
Santo André que ela falou é o abastecimento carro-pipa. Isso, infelizmente, não é gerenciado por nós. É,
porque diz que tem IPA, um tambor exército, só e tal. Exato.
Mas lá é zona rural, o atendimento da zona rural é feito Coresip, IPA, Exército, é esses órgãos que atendem a zona rural, não é a Compensa.
O Santo Antônio que recebe aquela água da Torre é o
2? Santo Antônio 2, exato.
E lá está direitinho?
Tá, não, lá está tranquilo. A gente tem um ponto, a gente disponibilizou um ponto lá. E eles, a associação, é quem faz a captação, tratamento e distribuição da água lá. Redistribui água bruta, eles tratam e distribuem lá.
Bom, vamos levar essa demanda dela para quem de direito, então. Washington, quero agradecer sua participação. A gente fica agora na expectativa, torcendo que a situação de Brotas melhore, mas percebe aí que a perspectiva, infelizmente, não é das melhores. Então, vamos acompanhar. E havendo novidades, inclusive, sobre o lançamento desse sistema de rodízio, a gente está à sua disposição para informar para a população.
Eu também agradeço. Deixo aqui a Compensa à disposição também para qualquer informação. Quando a gente for realmente montar um calendário mais apertado, a gente quer o espaço aqui para fazer a divulgação e fica à disposição para qualquer informação. Viu? Muito obrigado.
Obrigado, Washington. São 11h14. O debate das 10.